Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começa mais um Porque Sim, Não É a Resposta, comigo, os de França, com o Bruno Vieira Amaral e com o Eduardo Sá, claro. Hoje vamos falar, olá Eduardo, antes de mais, hoje vamos falar de um caso que já foi notícia e, entretanto, esta mãe escreveu ao Eduardo Sá para saber a opinião de quem sabe sobre o assunto. E estamos a falar de uma mãe que não tem nem regras, nem dá nenhum tipo de obrigação às suas filhas. São duas meninas a quem o não... o não não é resposta. Mais ou menos como é o nome do nosso programa. Eduardo Sá, o que é que lhe apraz dizer sobre isto?
Olá, Judita. Olá, Bruno.
Olá.
Apraz-me ficar muito preocupado, como deve imaginar. Porque eu acho que... Eu compreendo estes pais em muitos aspectos. Acho que muitos de nós, ao contrário daquilo que os nossos pais queriam, tivemos educações que, em alguns momentos, foram um bocadinho autoritárias. Aquela ideia de que as crianças não têm voz e outros tipos de coisas que eram razoavelmente banais há uma geração e que faz com que hoje os pais confundam autoridade e autoritarismo. E, portanto, para muitos pais dizer que não, porque os pais entendem que é não... De repente é um Deus nos acuda. E, portanto, há pais que, levando isto ao limite, acham que são os filhos que devem definir as regras, que devem definir as rotinas, que devem definir tudo o que faz parte do dia-a-dia de uma criança. E eu acho isso, não questiono a intenção e a bondade, meu Deus, mas acho isso tão derrapante e tão perigoso que eu acho que era importante que estes pais me dissem as consequências, porque aquilo que parece... uma educação mais democrática, mais aberta, mais paritária entre os pais e os filhos, corre o risco de ser uma educação muito mais atropelada por experiências de abandono e por grandes confusões, porque de repente as crianças precisam de saber qual é o norte em relação a tudo aquilo que são os apelos de todos os dias, e quando não têm ninguém a definir o norte... Bom, que confusão vai naquelas cabeças e como elas saem prejudicadas.
Nós estamos a falar, já agora para fazer contexto, de uma mãe inglesa que mora no Algarve. Isto foi notícia num jornal britânico e depois, enfim, esta mãe escreveu para o e-mail do Eduardo Sá. Há aqui uma frase que, enfim, pode enquadrar isto de uma forma um pouco diferente, que é... tudo o que a escola faz é pôr tudo em caixotes. Ou seja, as crianças aprendem por disciplina. O método alternativo... Há um método alternativo que seja um meio termo?
Acho, vamos lá ver. Eu acho que a escola precisava de fechar para o balanço e abrir com outra gerência. Eu acho que a escola não pode continuar a funcionar com quadros interativos e a imaginar que as crianças pensam como ela imaginava que elas pensavam no século XIX, como muitas vezes acontece. Não pode continuar a empanturrar as crianças de conhecimentos e a não as escutar e a não trazer a vida, a experiência de vida para dentro da escola, etc, etc. Portanto, a escola precisa de ser profundamente mudada de uma pontinha à outra. Todavia, quando os pais reagem a este lado massificado da escola, que vai muito naquele registro de marra, vomita e esquece, ainda vai nesse registro e não pode de todo. Quando a escola esquece que as crianças têm uma sabedoria e, portanto, têm Bom, explicadores a torto e a direito ao alcance de um clique que concorrem com a própria escola. Bom, claro que há muitos pais que perante isto dizem não, eu não quero esta escola, eu quero uma escola muito mais aberta e fazem muito bem, com muito mais contacto com o ar livre. Oh, meu Deus, mas que bem que fazem. Com muito mais recreios, eu voto a favor. Mas ao mesmo tempo, levam isto às vezes tão longe, que de repente, sem se darem conta, estão a ir contra a escola. E começa a nascer uma onda de métodos alternativos que às vezes no papel têm alguma graça e depois vai-se a ver e não é bem assim. E então a onda do ensino doméstico cresce de uma forma que eu considero assustadora. Porquê? Porque aquilo que a escola dá não é só o pacote, não devia dar em pacote, mas não é só o pacote de disciplinas e tudo mais. Da experiência de rivalizar, de competir, de aprender com os outros, de aprender no recreio, onde se aprende tantas vezes mais. E, portanto, às vezes, no sentido de protegermos as crianças de uma ideia obsoleta de escola, contra a qual todos nós temos que começar a trabalhar muito a sério, corremos o risco de as empurrar para uma espécie de planalto sem escola, onde, mais tarde ou mais cedo, se vai perceber que não lhes traz ganhos por aí além, antes, pelo contrário.
Eduardo, no caso desta mãe, ela reconhece, assume, que não impõe regras, também no dia-a-dia, por exemplo, no tempo que as filhas passam no tablet ou nos pedidos que fazem de comida processada. Ela diz que deixa-as à vontade e depois são elas próprias a perceber que aquilo é excessivo, que se calhar não lhes convém tanto, que o corpo não reage bem ao excesso dessa comida processada ou então um número excessivo de horas no tablet. Não há aqui também uma tentativa, um esforço desta mãe de estimular a autonomia e o próprio discernimento das crianças? Não quero fazer aqui de advogado do diabo, mas eu gostava de saber se não há aqui um lado positivo neste reforço da autonomia dos filhos.
Eu gostava tanto de lhe dizer que sim, mas eu acho que não. Porque se não faz, olhe para a sua vida, olhe para a minha, olhe para a vida da Judite. Quando nós às vezes, por alguns minutos, fazemos uma espécie de balanço das asneiras que os nossos pais fizeram connosco. E tantas vezes, movidos pelas intenções mais calorosas que possam existir, e nós todos chegamos à conclusão, com uns anos, às vezes muitos anos de distância, que eles falharam nisto e falharam naquilo e falharam naquilo, e é por isso que quando nós somos pais, a primeira coisa que nós fazemos, esquecendo as coisas boas, todas as coisas boas que os nossos pais fizeram, é dizermos nós não podemos fazer isto ou aquilo como os nossos pais terão feito. E, portanto, esperarmos que as crianças, mais ou menos em tempo real, tenham este discernimento é, não é prudente, não é sensato. Porque as crianças, obviamente, correm o risco de ir por ali, vão acumulando vícios de forma que, feitas as contas, funcionam contra elas, e depois, chegada a hora, quando finalmente elas são colocadas na vida real, como, e vamos lá ver, na vida real não há só pupões, lobos maus, há pessoas excelentes, também há um conjunto de regras, muitas vezes nem sempre razoáveis, e elas correm o risco, gravemente o risco de serem peixes fora d'água. Com que ganhos?
Isso quando tiverem que entrar, de uma forma ou de outra, digamos que naquele caminho onde todos terão de entrar, quando procuram trabalho, por exemplo, e antes disso, enfim, terão que um dia ter outro tipo de ensino, presume-se, até porque é obrigatório andar na escola, não é? Portanto, o ensino é obrigatório por algum motivo e quando é feito em casa tem que cumprir determinadas regras. Há também um pormenor curioso neste e-mail que é dizer que teve uma educação muito rígida, esta mãe andou num colégio interno. E, portanto, isto terá virado ao contrário, não é?
Está a ver, Judite. Todos nós temos as nossas coisinhas ao longo da nossa infância e todos nós tentamos consertá-las na educação dos nossos filhos. Eu costumo dizer que todos os filhos mais velhos são sempre crianças em perigo por um único motivo. Porque, pelas melhores das intenções, nós tentamos poupar-lhes todas as asneiras que os nossos pais fizeram. E, às vezes, descobrimos que a vida é uma porta giratória. tentamos poupá-los de tanto, 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 quando damos conta estão eles de alguma forma a ser autoritários e de alguma forma rígidos até connosco, contrariamente às nossas intenções. E portanto, não é razoável. As crianças vão ter que aprender a negociar, a pensar em conjunto, a serem malandras quando é preciso irem a jogo e mostrarem os pitons quando enfim, o adversário assim está a pedir, e outras coisas do género que fazem parte do nosso crescimento. E este lado um bocadinho bucólico, demasiado ecológico, tipo amor e uma cabana, não é razoável. Esta mãe está a lutar contra um cadastro que lhe pesou, e de que maneira, imagino eu, mas que depois, feitas as contas, não está a proteger tanto aqueles filhos quanto a sua intenção mais desejaria. E, portanto, sim, as crianças precisam de regras, e precisam de algumas rotinas, e precisam de espaço livre, e da mãe, a mãe que faz aquela gritaria incrível, como mais ninguém, e que depois, quando as crianças olham para elas, percebem que o olhar da mãe é mais doce que o Deus me livre, e por isso é que eu acho que o lado esganiçado das mães devia ser património da humanidade. Como não? E o pai a fazer distraído, que é uma coisa difícil, né? Dá um trabalhão tremendo.
Não, é... não dá.
Dá, bro. Dá. Sabe, oh Bruno, sabe aqui entre nós que ninguém nos ouve, muito menos a Judite. Há outra coisa que eu acho que ainda é mais deliciosa de um pai, que é quando os bebés são bebés, aquela coisa que o pai diz, as mães passam a vida a dizer, mas não incalculam, meu marido tem um sono tão pesado, não é verdade. Não é verdade. Mas o pai assume.
Aqui que ninguém nos ouve, eu reconheço.
Bom, e com estas confissões chegamos ao fim. Para a semana há mais, porque sim, não é a resposta depois do Jornal das 5. Quem não nos ouviu pode sempre ouvir no site do Observador, em observador.pt, ou em podcast nas plataformas habituais. E, claro, sempre escrever para eduardosa@observador.pt. Até para a semana e bom fim de semana, Eduardo.
Bom fim de semana,
Eduardo. Bom fim de semana. Um abraço para os dois.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.